Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, demos por aberta a 26ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Convido o vereador Wilson Brites a fazer a leitura da Bíblia, Mateus 6, do 2, versículo do 2 ao 4. Como se deve orar?
Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, na sinagoga e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade eu vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Amém.
Amém. Realizada então a leitura da Bíblia, convido a vereadora Suzana Cardoso, primeira secretária, a fazer a leitura da ata da última reunião.
Aos 2 dias do mês de junho de 2020, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 25ª reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Mano Gás, vice-presidente; Suzana Cardoso Alves, primeira secretária; José Fernando Tarragô, segundo secretário; Wilson Brites Borges, terceiro secretário; Carmelo Severino Borges Madeira; Elton da Rocha; José Clemente da Silva; Josefina Soares; Rafael da Silva Alves; Exuma Rodrigues Ancinello. Deixou de comparecer à reunião o vereador Irani Coelho Fernandes, presidente legislativo, que, por recomendações médicas, se encontra em isolamento domiciliar. Às 9h40, o vice-presidente, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 13 de 2002, solicitou à vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Romanos 12, versículo de 15 a 19, em virtudes recomendadas. Em ato contínuo, convidou a primeira secretária, a vereadora Suzana Cardoso Alves, para fazer a leitura da. Conforme requerimento 99 da mesa diretora, protocolizado sobre o número 294 de 2020 e aprovada pelo plenário, participou da reunião o senhor general da Brigada Jairo Rocha Júnior, que explanou sobre as ações de apoio do Exército Brasileiro à comunidade e a rotina unida dos militares de Uruguaiana diante da Covid-19. Ordem do dia. Foram aprovados requerimentos números 100 a 106 de 2020, protocolizado respectivamente sobre os números 297 a 301, 303 e 305 de 2020. Foram aprovadas indicações número 38 e 39 de 2020, protocolizada respectivamente sobre os números 302 e 304 de 2020. Matérias do expediente. Foi aprovado em discussão e votação única o balancete número 5, protocolo sobre o número 0251 de 2020 do Poder Legislativo, balancete do mês de fevereiro de 2020. Correspondências expedidas a diversos, ofícios números 090 a 092. Ao Executivo, ofícios números 157 a 161 de 2020. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos dessa reunião encontra-se arquivado no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição para consulta se necessário. Cumprindo os objetivos e nada mais havendo a tratar, o vice-presidente, vereador Mano Gás, invocando o nome de Deus às 11 horas e 10 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Olavo de la Veiga Antunes Belagamba, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbati Filho, aos 2 dias do mês de junho de 2020.
Realizada então a leitura da ata da última reunião, pergunto aos colegas vereadores se querem fazer alguma retificação. Não tendo, coloco a ata em votação. Ata está aprovada. Convido a vereadora Suzana Cardoso, primeira secretária, a fazer a leitura da ordem do dia. Requerimentos.
Requerimento de Tribuna Livre, número 5 de 2020, protocolo 207 de 2020, do vereador Wilson Brits. Solicita para uso da Tribuna Livre pelo secretário de Administração, Ricardo São Pedro, a fim de informar sobre a suposta denúncia ao Ministério Público Criminal na licitação do transporte coletivo, reunião 9 de 6. Requerimento número 107, protocolo 308 de 2020, do vereador Elton da Rocha. Reitera os requerimentos verbais número 19 de 2020 e 20 de 2020 e aguarda respostas.
Requerimento em discussões. Pergunto se tem algum vereador que queria fazer requerimento verbal. Vereador José Clemente, por 3 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o requerimento nós vamos apresentar verbal para que... Vou ler na íntegra ele, senhor presidente.
Por vontade. Por... 5 minutos.
Vereador José Clemente da Silva Corrêa, da bancada do PDT, vem respeitosamente, nos termos do artigo 146 do Regimento Interno da Casa Legislativa, requerer que, após aprovado, sejam enviados convites ao excelentíssimo senhor Vitacir Edgar Ferrarese, promotor de justiça do Ministério Público Estadual de Uruguaiana, ao ilustríssimo senhor Alcino Martins Pinto, administrador do Instituto Penal de Uruguaiana, e o ilustríssimo senhor João Paulo Soares Nunes, administrador da Penitenciária Modulada de Uruguaiana, para que compareçam no dia 9 de junho de 2020, na terça-feira, na sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana, e prestem informações sobre a situação das casas prisionais em Uruguaiana. Justificativa. É fundamental que a Casa Legislativa Municipal de Uruguaiana conheça e acompanhe a situação do sistema prisional em Uruguaiana, verificando as condições e as necessidades das instituições prisionais, em especial durante a pandemia do Covid-19. É necessário que se verifique as condições de trabalho e segurança dos agentes da Polícia Penal que atuam no sistema prisional em Uruguaiana durante o período de pandemia do Covid-19, bem como obter informações sobre a situação dos apenados. É importante que a Casa Legislativa Municipal oportunize ao Ministério Público Estadual em Uruguaiana a possibilidade de apresentar informações sobre a situação do sistema prisional em Uruguaiana, as condições de trabalho dos agentes da Polícia Penal e dos apenados, bem como relatar as atividades envolvidas pelo ente ministerial junto ao sistema prisional em nossa cidade. Recorda-se que a Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana solicitou, em 6 de abril de 2020, informações sobre a situação do sistema prisional ao Ministério Público Estadual, no ofício 57 de 2020. Este ofício foi encaminhado, na verdade, ao Ministério Público Federal e redirecionado ao Ministério Público Estadual. O artigo 38... Item 4 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana, que são obrigações e deveres dos vereadores propor à Câmara por escrito todas as medidas que forem julgadas convenientes ao interesse do município e à segurança e bem-estar de seus habitantes. José Clemente da Silva Corrêa, bancada do PDT. Nós queremos aqui convidar o Ministério Público Estadual e os diretores das casas prisionais, presidente, porque a Câmara de Vereadores, em abril, encaminhou um documento, só que encaminhou ao Ministério Público Federal. Isso é de competência do Estado. E esse documento foi para lá no Ministério Público Estadual, e nós soubemos que existem informações que é necessário que tomamos conhecimento aqui, até para que a gente tenha informações e passe a se apropriar também desta área, como diz, que é importante para nós, como membros do Poder Legislativo, estar sabendo de tudo aquilo que ocorre, especialmente num momento como esses da pandemia. Então, mesmo verificando que o vereador Wilson Brits pediu a presença aqui do secretário Ricardo São Pedro, eu não vejo óbice, até porque as reuniões não têm sido longas, de nós contarmos com a presença também, e soubemos que o Ministério Público Estadual, bem como Os diretores não estarão aqui fazendo discursos longos, e sim trazendo informações que nos interessam. Para isso, peço a aquiescência de Vossa Excelência para a aprovação do nosso requerimento. Muito obrigado.
Vereador Wilson Brites, com a palavra por 3 minutos.
Senhor presidente, vereador Mano Gás, senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenário, o nosso requerimento, né, pela vinda do secretário Ricardo São Pedro, da administração a esta casa, é para falarmos sobre uma suposta denúncia de um cidadão ao qual apresentou o Ministério Público sobre a questão do transporte, da licitação do transporte. E nós gostaríamos de ouvir o nosso secretário, porque nós não podemos deixar que as coisas sejam levadas para outro caminho. E quando acontece um evento nesse sentido, nós precisamos ter conhecimento, né? Esta casa precisa ter conhecimento e nada mais é do que a gente trazer o secretário para que ele nos informe de todas esse tipo de ação que acontece e que o cidadão representou no Ministério Público Federal. Então, obrigado, agradeço a compreensão dos senhores de aprovar o nosso requerimento. E não tem problema nenhum, acho, né? Na terça-feira os dois serem ouvidos, né? É porque a gente tem bastante tempo para concluir o nosso trabalho. Obrigado.
Com a palavra o vereador Clemente para a discussão.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quando vejo esse tema do transporte, eu me vejo na obrigação de falar, porque eu estava à frente da secretaria e que tem a competência na área do transporte, e eu estava à frente agora há pouco tempo. Quando a vereadora Zuma aqui requis informações também, eu discorri passo a passo das informações pertinentes ao processo licitatório. E eu aqui, obviamente, que compreendo posicionamentos diversos, e dentro do Estado democrático e de direito, a gente respeita que as pessoas possam ter seus entendimentos. Agora, não é admissível ter má fé, porque reiteradamente eu vou informar de novo aqui. O processo licitatório do transporte público em Uruguaiana, ele não concluiu, ele não terminou ainda. Porque o processo está em andamento e suspenso os prazos em decorrência do decreto, que não é só o decreto municipal, tem um decreto estadual, um decreto federal, e que isso a gente falou aqui. E a minha indignação um pouco é porque nós participamos de parte desse trabalho, nas questões técnicas, com a equipe de funcionários de carreira do município, e disse aqui, excepcionais funcionários que tem lá na diretoria de transporte, e que pela primeira vez esse processo andou. Eu não estou aqui fazendo a discussão se a Mariazinha é filho do Pedrinho, e isto aí é uma questão que obviamente deve sim ser levado a quem de direito para esclarecer. Mas eu quero lembrar e grifar e sublinhar de que esse processo licitatório que está sendo concluído agora em Uruguaiana, assim que terminar o decreto da pandemia, este processo foi alvo de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Este processo que está em andamento foi acompanhado pelo Ministério Público Estadual em Uruguaiana, com todos os cuidados. E agora a gente vê um momento como esse, e aí não resta outra palavra a dizer, um momento oportunista, um momento que eu já disse aqui que vão surgir várias situações nesse momento, que é lamentável, porque quem sofre com isso é a comunidade. E eu não estou dizendo que alguém mais não poderia explorar transporte, que se explore dentro do que é legal. Agora, existe hoje uma permissão de uso temporário para se exercer atividade de forma precária, porque a empresa que ali estava prestando serviço disse, notificou a prefeitura, que não iria mais prestar aquele serviço. Então, não está sendo desenvolvido o serviço à luz do processo licitatório, está sendo realizado por um contrato, uma permissão temporária. Mas é óbvio que isso tem 500 entendimentos de outras pessoas que querem dar uma conotação, talvez, de imoralidade, talvez dos falsos moralistas que existem. E a minha preocupação, pessoal, sério, é fazer com que a gente consiga fazer a comunidade entender que aqui dentro do Poder Legislativo existe seriedade para a gente trabalhar. E eu, particularmente, sei que os senhores também e as senhoras fazem isso, não podemos admitir que venha um tripudiar também em cima da Câmara de Vereadores. Isso é inadmissível, presidente. Parece, com todo respeito, e o momento, vou grifar de novo, que o momento faculta isso, porque o momento agora é daqueles que dizem que hoje não querem nada e daqui meia dúzia de meses se apresentam a candidata a ocupar vagas aqui no Poder Legislativo, que é legítimo também deles, é legítimo e devem fazer, mas não de maneira obscura, maneiras desta forma que têm feito. Então vamos fazer o seguinte, vamos respeitar a comunidade de Uruguaiana. Se esses documentos, esses processos tiverem qualquer ilegalidade, eu estou dizendo para o senhor está me vendo na rede social, eu serei o primeiro a tomar providência com isso. Porque não cabe nós estarmos aqui fazendo ou propondo brinquedo com a gestão ou com recurso público. Agora também não cabe nós ficarmos aqui olhando e aguardando que todo mundo ataque principalmente o Poder Legislativo e não se tome providência nenhuma. Então, essa manifestação aqui não é de defender que seja A ou B, é de dizer que o processo ele é fiscalizado por nós, foi fiscalizado pelo Tribunal de Contas, foi fiscalizado pelo Ministério Público e continua o processo em aberto porque ainda não está concluso. É só isso, só senhor presidente.
Só uma partezinha.
Pois não, vereador Wilson Brito.
E realmente é por isso a nossa solicitação, né, meu? Para que a gente esclareça, para que fique claro para a comunidade, né, e que não reste dúvida nenhuma, né, lá fora. Então nós temos que esclarecer aqui todas as ações. É que, como Vossa Excelência diz, dos oportunistas que querem se fazer em seu nome em cima de qualquer coisa que hoje possa estar errado. Então nós temos que trazer o executivo sempre e manter-se com sabedoria de tudo que acontece. Conhecimento para podermos também levar a comunidade à clareza de tudo que acontece no nosso município.
Por 13 minutos, a palavra, vereadora Josefina, para a discussão.
Bom dia, senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, público presente. É exatamente o que o colega Clemente falou com relação a esse tema. Trato essa casa como se a gente fosse, sei lá, o quê? Parece que nós não fiscalizamos, que nós não sabemos as coisas. E até porque eu acho assim, ó, que eu acredito que o executivo, já na reta final do seu mandato, não ia fazer um tipo de trabalho dessa maneira. Como a Vossa Excelência falou, que o Ministério Público está sabendo, que o Tribunal de Contas está fazendo, já está tudo certo. Mas as pessoas são oportunistas. As pessoas gostam de tirar vantagem dessa casa, atacando essa casa, atacando o executivo. E como nós, a gente faz um trabalho sério, e eu tenho certeza que o nosso prefeito também faz um trabalho sério, não é só ele que trabalha, né? Tem os seus secretários, tem, como Vossa Excelência foi, vereador Clemente. E eu acho que ninguém erra porque quer, se tivesse alguma coisa errada. Ninguém erra porque quer. Mas agora é um ano eleitoral, é um ano que todo mundo começa a achar motivo para atacar o executivo e essa casa. Eu acho assim, como Vossa Excelência falou, exatamente depois as próprias pessoas que estão atacando, elas vão concorrer para vereador, vão se lançar, e aí nós vamos ver lá na frente quem é quem. Mas eu acredito, vereador, que eu estou... Olha, eu vou falar uma coisa. Eu estou há 28 anos nessa casa, eu nunca vi algo tão errado. Nunca vi erro nenhum na administração. Até tem algum projeto que não está bem, tem que ajeitar, mas eu nunca vi. Assim também, me permite, os dois a parte. Assim também, vereadora, como a tal de rachadinha na Câmara, que é uma falta de respeito. E nós estaremos convocando esse cidadão na comissão de ética para que ele diga qual é a rachadinha da Câmara. Porque eu estou há 28 anos, nunca fizeram nada, nunca vi nada. Imagina se eu não ia enxergar alguma coisa aqui, ou então seria muito tapado ou conivente. E não é esse o meu trabalho. Não aceito esse tipo de coisa. Me permito os dois a parte, vereador.
Ainda para colaborar no requerimento, vereador Cabrito. Vereadora Josefina, o transporte público, ele não é em Uruguaiana, vereador Fernando. Ele é a nível nacional, que o modal transporte público de passageiros na área urbana, ônibus, tem sofrido literalmente um baque, vamos dizer assim, naquilo que é a arrecadação e o funcionamento. Porque os modais paralelos de transporte, o aplicativo, o telemoto, têm trazido um prejuízo enorme. Não que o aplicativo e o telemoto não tenham que desempenhar suas atividades. Eu estou dizendo que a concorrência faz com que o reflexo no transporte público seja muito grande da arrecadação para arcar com a despesa e o funcionamento. Nós estamos vendo, quem assiste nos meios de comunicação, a cidade de Porto Alegre. E Porto Alegre, inclusive, a forma de prestação de serviços lá é sob consórcio, onde tem uma empresa que é pública, inclusive, que é a Carris. E o que, que as demais empresas fizeram agora? Recorreram ao poder público dizendo que não aguentam mais suportar o transporte público porque não tem número de usuários para cobrir as despesas. Sequer as despesas e muito mais manter os funcionários. Não é uma excepcionalidade de Uruguaiana. Ora, se o senhor quiser participar do processo, o senhor tem que ir ali na prefeitura e apresentar uma proposta para fazer o transporte de forma emergencial. E nós precisamos tratar isso com muita seriedade. Tem pessoas que se atêm e ficam verificando somente aquilo que é noticiado dentro de uma bolha e não conseguem enxergar para fora. Nós estamos vendo em cidades, aqui em São Gabriel, a empresa não conseguiu licitar, porque a administração não conseguiu licitar, porque ninguém quis o serviço. Porque a demanda não atende, não dá condições de suportar a empresa. Em Uruguaiana, mesmo essa empresa que está participando do processo, eu vou dizer isso aqui de forma muito responsável, porque é uma análise que eu faço, se não houver, mesmo concluído o processo, futuramente, não houver o número de usuários suficiente, essa empresa também não vai aguentar. Nós vamos chegar num tempo de que o transporte público de passageiros, ele vai ser num sistema talvez universalizado, de uma rota única e eventual, porque os demais modais, como disse, de transporte estão tomando conta. Hoje, se uma pessoa estiver lá numa região da cidade mais afastada, entre quatro pessoas, eles entram num carro de aplicativo e vêm para o centro da cidade e o valor fica menor que a tarifa de uma passagem de ônibus. Só que a gente sabe que o custo, como eu vi na planilha, para fazer a operação do serviço, é necessário que a tarifa seja calculada sobre aqueles insumos e todo aquele custo. Então não vamos ficar dentro de uma bolha analisando aquilo que está sendo dito. Nós precisamos ter responsabilidade e fazer uma análise séria e verificar realmente o que está acontecendo. Todo e qualquer procedimento que venha para esta casa para ser apurado, qualquer irregularidade, terá a minha pessoa como parceiro e responsável que sou. Agora, primeiro fazer ir para a imprensa, ir para as redes sociais, fazer demagogia ou de forma irresponsável estar fazendo o que você faz, tem que ter um pouquinho de respeito. Porque nós aqui podemos até divergir um do outro dentro do campo das ideias, do campo político. Agora, nós aqui somos o poder legislativo. Se alguém aqui tem um entendimento diferente, está equivocado. Aqui, os vereadores, que são os 11 que estão aqui, representam o poder legislativo. E quando ataca o poder legislativo, ataca todos os senhores e senhoras, assim como eu. E eu, particularmente, pago o preço de fazer o que eu faço e dizer o que eu digo. Mas eu não ando me escondendo para falar também. Então, Presidente, vereadora, muito obrigado, mas eu digo, a minha indignação é no sentido de que não se tem os esclarecimentos e se passa a fomentar assunto de maneira sem responsabilidade. Muito obrigado.
É verdade. E nós sabemos que com essa pandemia, a verba que vem para a Uruguaiana é para a saúde, né? E a arrecadação nossa caiu muito, né? Nós temos que pegar os dados, secretário. Quem é rei sempre será majestade, né? Secretário Clemente, vereador Clemente. Nós temos que pegar os dados de quanto por cento caiu a arrecadação uruguaiana. Eu gostaria de ter esses dados. Obrigada.
Com a palavra,
mais de 60 milhões. Poderá chegar mais de 60 milhões ao final do ano que caiu a arrecadação. Baixou. Imagina só.
Com a palavra para a discussão, vereadora Azul Mancinella.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, os nobres colegas vereadores e vereadoras. Ao público que nos acompanha pelo plenário, em 50% reduzido. Também aos amigos que nos acompanham pela live. Ontem, pelas redes sociais, vamos dizer assim, porque não foi só numa, nós vimos um cidadão, né, fazendo uma denúncia sobre o transporte coletivo da nossa cidade. Então, quando se faz uma denúncia, né, nós temos que ter um embasamento de provas, né? E eu acredito que esse cidadão tenha que ter as provas em mãos, né, para fazer essa denúncia que é gravíssima a respeito do transporte coletivo e a respeito da gestão Rony Mello em Uruguaiana. Sabemos também que todas as empresas fizeram parte do processo licitatório do nosso transporte coletivo. E essas empresas, presidente, estavam devidamente, né, habilitadas para esse processo. Então, eu deixo aqui o meu recado a esse cidadão, que ele se manifeste em provas, porque quando nós fizemos uma denúncia, nós temos que ter provas. Então, que esse cidadão, eu sei que é um cidadão comum, né, e as pessoas tem todo o seu direito de se pronunciar a respeito de qualquer órgão público do nosso... Mas, exatamente, vereadora Josefina, temos que ter provas. Então, eu deixo aqui esse recado a esse cidadão, que se manifeste, sim, em redes sociais, até mesmo aqui nessa casa, mas que tenha, venha embasado com provas, né, para fazer essa denúncia grave que está sendo acometida o nosso executivo municipal. Muito obrigada a todos. Verdade, vereadora.
Requerimentos todos foram discutidos, então, requerimentos em votação. Requerimentos aprovado. Primeira secretária, vereadora Suzana Cardoso, a fazer a leitura das matérias do expediente.
Será encaminhado às comissões técnicas desta casa. Projeto de Resolução número 32 de 2020, Protocolo 306 de 2020, da Mesa Diretora. Altera o primeiro artigo e o modelo da bandeira em anexo à Lei número 1284 de 1975, que cria a bandeira do município de Uruguaiana. Correspondências expedidas e adversas. Expedido o ofício número 093 de 2020. Correspondência expedidos ao Executivo. Expedido ao ofício número 162 de 2020 e autógrafo número 20 de 2020.
Feita a leitura de matérias do expediente, período das comunicações.